da pandemia impactou a demanda de serviços em farmácias. A população recorreu às farmácias para testes de detecção da infecção por coronavírus, mas muitas vezes deixou de consumir os medicamentos, os produtos de prevenção. E agora, qual é a tendência dos novos serviços em saúde no pós-pandemia? É o que nós vamos conversar com o diretor executivo do Grupo Panvel, Roberto Coimbra, que está conosco aqui no estúdio da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Um prazer estar aqui e poder falar sobre esse tema, aí, que eu acho que é bastante interessante, né?
Uhum. Primeiro, eu gostaria de saber como é que foi esse período de pandemia para as farmácias, o atendimento
Sim.
à população.
Olha, até o pessoal às vezes acha assim, puxa, foi um período muito bom para as farmácias, porque todo mundo ficou doente,
filas
procurou.
Enormes
o que aconteceu?
Testes.
Houve uma mudança na atuação da farmácia, porque as pessoas deixaram de circular, então muitos tratamentos, até mesmo a gripe normal em algum período, ela deixou assim de gerar demanda em farmácia. O que gerou demanda foram os testes, né? A Panvel, inclusive, foi destaque em testes. Nós fizemos muita testagem. Então, ali o pessoal estava cuidando de fazer a testagem, de usar gel, máscara, de se proteger, de se prevenir. Mas, em alguma medida, também deixaram de fazer consultas, exames, manter alguns tratamentos, né? Então, a gente vê que agora que está passando esse período, assim, que as infecções são menores, que a cobertura vacinal já está muito maior, que as pessoas estão voltando às rotinas de outras prevenções importantes. Então, estão voltando a fazer consultas, exames, né? Manter em dia a sua glicose, cuidar diabetes, cuidar a hipertensão, né? Então, a gente vê a farmácia voltando para esse papel, que é o papel da farmácia também. O que, que fica também além disso, né? Alguns... se criou um certo hábito da farmácia fazer teste. Muitas pessoas foram na farmácia fazer testes de Covid, né?
Devia filas, né?
Isso. Enormes. Então, hoje, já existem um rol de outros testes que são possíveis de fazer em farmácia. É um trabalho que está sendo desenvolvido. Tem questões regulatórias, tem questões de qualidade, de custo ainda, mas hoje temos testes de Zika, de beta-HCG, de sexagem fetal, enfim. Então, tem um rol de testes que nós estamos trazendo, introduzindo e desenvolvendo, cuidando também do aspecto de treinamento e regulatório para que isso esteja em acordo com as autoridades sanitárias, né? Mas a gente vê esse como um horizonte da farmácia, trazer mais serviços de testes e prevenção. Um outro ponto importante que a farmácia assume agora é a vacinação. Então, nós, a Panvel, ela foi pioneira em vacinação em 2016, uma das primeiras farmácias a trazer a vacina para a farmácia, na época no Rio Grande do Sul. Aqui em Maringá, eu tenho orgulho de dizer que nós temos a loja que mais aplica vacinas no Paraná. E aí são vacinas as mais diversas, né? De herpes zoster, de meningite, beta de HPV, enfim, pneumo, tem várias vacinas. A Panvel tem o rol de vacinas, desde a vacina infantil até a vacina adulta. Nós vemos isso como um papel importante da farmácia. A gente entende que, passado a preocupação com a vacinação apenas da Covid, que o pessoal vai voltar a fazer a prevenção. E nós estamos preparados para isso.
Em relação aos testes, as farmácias elas se tornaram um importante instrumento até de controle epidemiológico, né? Porque quando a gente via muita gente fazendo teste, a gente sabia, opa, está aumentando o número de casos, né? E acabou sendo um termômetro, né?
Sem dúvida nenhuma. Nós, na Panvel, acompanhávamos diariamente o volume de testes e também o percentual de positivos. Essa informação as farmácias repassavam para as secretarias de saúde, que isso era repassado em nível nacional, para ver como é que isso se comportava. Inclusive a Abrafarma, que é a entidade que abriga as principais redes do Brasil, ela soltava um boletim semanal e a gente sempre podia ver a tendência, se estava com uma curva de subida ou descida. Até vou lembrar para vocês aqui, janeiro do ano passado foi um pico assim dramático
da Ômicron,
de testagem, né?
Né,
da Ômicron. Depois teve um repique em junho, a gente viu um pequeno volta assim, de alguns testes, um volume que não era comparável a esse de janeiro, no final de novembro até meados de dezembro, e agora já caiu, já está muito baixa a procura por testes e a quantidade de positivos também está muito mais baixa já.
E o senhor acha então que as pessoas vão procurar mais vacinas? Porque a gente também viu durante a pandemia o movimento anti-vacina, né?
Eu acho que a pandemia deixou as pessoas um pouco confusas, né? Porque então tinha as pessoas que queriam a vacina, tinha os que por algum motivo achavam que aquilo era era ruim. Mas a vacina da Covid, porque tinha uma questão assim, se tomar a vacina da Covid tem que esperar 15 dias para tomar da gripe, ou não pode tomar da gripe. Então aquilo inibiu. Sabe que o ano passado se vacinou menos gripe, no caso da farmácia, do que os anos normais. Olha. Porque ficou essa
dúvida,
debate, essa discussão, se tinha ou não, se podia tomar junto ou não podia. Então o que, que a gente está vendo agora claramente? As demais vacinas estão voltando. Eu acho que o Brasil vai voltar, os órgãos de saúde vão voltar a dar ênfase para uma cobertura vacinal, que é importante, né? A gente sabe que isso é importante para as crianças, para os adultos. Agora tem uma vacina que está sendo muito falada, que eventualmente tem uma correlação até com o pós-Covid, que é a herpes zóster, que ela voltou com força. É uma, ela surge do vírus que fica incubado da varicela. Então todo mundo que teve isso quando era criança pode um dia ter herpes zóster. Eu, pessoalmente, eu tive ela, sabe? Uhum. É bastante desagradável, né? Então tem uma vacina que previne.
Olha.
Pô, será que não vale a pena tomar uma vacina e evitar essa preocupação de uma dor, de um desconforto que dura às vezes semanas, né? Então isso está voltando com força.
Que interessante. Agora, a gente fala sempre em pós-pandemia, né? Você acredita que a pandemia vai acabar quando, hein? Tem alguma ideia? Porque ainda não foi declarado o fim da pandemia,
né? É. Não foi declarado, né? A gente fala, estava falando esses dias com o secretário da Saúde lá de Porto Alegre, perguntando também sobre isso. Eu estava fazendo essa pergunta a ele. Mas a gente acompanha as notícias, assim, fora do país, eu andei viajando para os Estados Unidos há pouco, e a gente vê que a vida está tentando voltar ao normal, né? A gente vê a volta, inclusive nós somos um varejo, a gente vê a volta das pessoas para as lojas físicas, para as questões sociais, viagens, turismo, todo o resto. Eu entendo que com essa cobertura vacinal que a gente atingiu, com o conhecimento da pandemia e com a prevenção que os testes podem trazer, que é muito mais controlável, mesmo que tenha algum repique, é mais controlável. Uhum. Se ela não foi declarada ainda terminada, eu entendo que ela está num sentido, num rumo muito próximo de se tornar um evento que a gente pode controlar, né? Uhum. Foi muito longo, né? A gente, quem é que diria que nós ia ficar, sei lá, 2 anos e meio vivendo esse dilema todo, né?
É verdade. Agora, em relação às farmácias, há ainda espaço para expansão? A gente vê redes de farmácias, ainda há espaço para expansão?
Olha, é uma boa pergunta. O Brasil tem 90 mil farmácias, né?
É.
Só que a gente sabe que não são todas as farmácias que oferecem um nível de serviço de ter os produtos que as pessoas demandam, de ter, ser competitivas também, oferecer um preço acessível, né? Então, assim, ó, a Panvel é uma empresa organizada que tem feito um projeto de crescimento. Nós somos uma SA de capital aberto. Nós fechamos o ano com 560 lojas e investimos bastante. E nós vamos seguir investindo para crescer. Nós estamos no Paraná desde 2010. Agora nós vamos completar amanhã a loja número 50 em Curitiba. Em mais 2 meses, a loja número 10 aqui em Maringá. A Panvel vai seguir crescendo. A gente entende que para as boas farmácias que trazem um bom serviço, que agregam prestação de serviço, como vacinas, como testes, como fornecer informações que os clientes que são fiéis à Panvel recebem. Por exemplo, um cliente que hoje tem o nosso programa de relacionamento, que é o Bem Panvel, recebe informações sobre prevenção, sobre uso de vitaminas, né? Então, para as boas farmácias, a gente entende que existe espaço, né? Que elas possam prestar um serviço e ajudar mais do que uma farmácia, às vezes, que não está tão preparada. Nós vamos seguir o nosso plano de expansão, é um plano de expansão que a gente traçou para 5 anos, e o Paraná é muito importante para nós, essa região aqui de Maringá, das proximidades também, quase todos os municípios aqui próximos a Maringá hoje, a Panvel está presente.
A Panvel é do Rio Grande do Sul?
A Panvel originalmente é gaúcha, mas eu já me sinto meio paranaense. O João, que é o nosso coordenador aqui, ele é de Maringá, ele esteve conosco na expansão lá em Curitiba, e a gente cria raízes aqui também. Hoje são mais de 120 funcionários aqui em Maringá. Se a gente abre um pouquinho o compasso, isso passa facilmente de 300, né? Então a gente está muito inserido na comunidade também.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado. Foi um prazer.
Nós conversamos com o diretor executivo do Grupo Panvel, Roberto Coimbra, que nos falou sobre as tendências de novos serviços em saúde no pós-pandemia.